Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E também a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Seja bem-vinda, Suelen.
Oi, João.
Essa é a edição de número 141 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos da movimentação dos deputados para a criação de frentes parlamentares e bancadas temáticas. Na segunda parte do programa, o início dos trabalhos das comissões em 2023. No terceiro bloco, a gente destaca alguns dos projetos de lei já apresentados neste ano pelos parlamentares na Assembleia. Vamos em frente. Muito bem, é uma característica do Parlamento a criação de frentes parlamentares para aprofundar e promover o debate sobre temas específicos de interesse da comunidade catarinense. E nas últimas semanas, depois da posse dos deputados e do início da nova legislatura, a Assembleia vem sendo movimentada pela mobilização dos deputados para a formação desses colegiados. Vários deles já foram oficializados, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Ao longo deste mês de fevereiro, a presidência da Assembleia Legislativa já oficializou a constituição das primeiras frentes parlamentares nessa nova legislatura. Bom, conforme o artigo 40 do Regimento Interno da Casa, as frentes parlamentares têm como objetivo apoiar, incentivar e assistir estudos de temas de interesse social, político e econômico. Para serem formadas, elas precisam contar com a adesão de pelo menos 4 deputados. O prazo de funcionamento dessas frentes parlamentares é de 365 dias, contados a partir da data da Constituição. Esse prazo pode ser prorrogado uma vez por igual período. Também vale destacar que as frentes são automaticamente extintas assim que se encerra a legislatura. As frentes parlamentares já oficializadas tratam de diversos temas que estão relacionados a atividades econômicas aqui em Santa Catarina, serviço público, proteção ao meio ambiente, bem-estar animal, relações internacionais, entre outros. Uma delas é a Frente Parlamentar Santa Catarina-Itália. Ela foi proposta pelo deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB. Na verdade, essa frente parlamentar vai ser agora reinstalada. Ela já existia na legislatura passada e a reunião de reativação do grupo está prevista para o dia 1º de março. Apesar disso, segundo o deputado Dr. Vicente Caropreso, o trabalho já começou. Nesta semana, o parlamentar articulou e coordenou uma reunião virtual pensando em ações para fomentar o intercâmbio comercial, social e cultural entre Santa Catarina e a Calábria, que é uma região do sul da Itália. Esse encontro contou com a participação de autoridades da Calábria, lideranças empresariais da região, o Cônsul-Geral da Itália para os estados do Paraná e Santa Catarina e representantes de câmaras de comércio entre os dois países. Dr. Vicente destacou que um dos assuntos tratados é a possibilidade de exportar painéis solares produzidos aqui em Santa Catarina. Ele também comentou que vai propor aqui na Assembleia Legislativa um gemeládio, que é um acordo de aproximação, de cooperação entre Santa Catarina e a Calábria. É uma proposta voltada à troca de experiências e desenvolvimento de projetos de interesse comum, principalmente relacionados à economia e à cultura.
É, inclusive, o deputado Dr. Vicente Caropreso, durante essa semana, fez uma manifestação em plenário sobre a retomada dessa frente parlamentar e falou justamente sobre a intenção de promover potenciais parcerias comerciais entre Santa Catarina e Itália. Vamos ouvir o que disse o deputado Dr. Vicente Caropreso.
O que se falou, o interesse da Calábria, né, sul da Itália, em adquirir energia limpa, no caso, painéis solares. E a gente sabe que aqui em Santa Catarina são produzidos muitos painéis solares. Então foi um encontro histórico, um encontro para abrir portas aqui para Santa Catarina, para vender os produtos de Santa Catarina e também para atrair a atenção de Santa Catarina por várias potencialidades que tem lá no sul da Itália. Uma outra condição que nós estamos estudando e foi até um pedido do presidente da Assembleia Legislativa ou do Conselho Regional de La Calabria, foi de fazermos, em breve, um gemeládio, ou seja, uma junção entre a Calábria e Santa Catarina, entre as duas assembleias.
Bom, e a exemplo da formação das frentes parlamentares, os deputados aqui na Assembleia também se organizam em bancadas regionais, que buscam reunir os deputados de uma mesma região, de Santa Catarina, para defender alguns temas, principalmente temas relacionados à infraestrutura, algumas demandas das cidades, de suas bases eleitorais. E esse tipo de bancada acaba se caracterizando também pela união, pelo trabalho conjunto de deputados de diferentes vertentes partidárias, que até não tem um entrosamento ideológico no dia a dia, mas acabam se unindo em torno de questões específicas. A gente tinha na última legislatura a bancada do Oeste, bastante atuante, a gente tem tradicionalmente também um trabalho articulado dos deputados da região sul de Santa Catarina, e nessa última semana, durante uma sessão plenária, o deputado Fernando Krelin, do MDB, anunciou a formação da bancada do Norte, justamente com esse objetivo de defender os interesses dos municípios e da população dessa região de Santa Catarina. Nessa manifestação, o deputado Fernando Krelin destacou a importância dessa região do estado para a economia catarinense e salientou a preocupação dos deputados da bancada do Norte com a apresentação de demandas ao governo do estado, principalmente na área da infraestrutura. Vamos ouvir o que disse o deputado Fernando Krelin.
A região norte do estado é uma região que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. Nós temos aí grandes indústrias da nossa região. Pegar a grande Joinville, né, região de Joinville, Garu, Araquari, tem crescido demais, o Planalto Norte Catarinense é muito importante. Nós temos aí, principalmente o agronegócio tem crescido demais e precisa uma atenção especial, principalmente na infraestrutura e nas nossas rodovias catarinenses. Então a nossa ideia com a bancada do Norte, termos sim forças unidos, os 7 parlamentares, e levarmos essas demandas principalmente de infraestrutura, de educação e de saúde, para o governador Jorginho Melo.
Bom, o deputado Fernando Krelin é o proponente da formação da bancada do Norte aqui na Alesc, mas também fazem parte do colegiado os deputados Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, Matheus Cadorim, do Novo, Antídio Lunelli, do MDB, e também 3 representantes do Partido Liberal, Sargento Lima, Maurício Scudillarc e Maurício Peixer. E outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa é uma troca na bancada do MDB. O deputado Jerry Comper está se licenciando do cargo, né, Suelen? Ele vai para o governo do estado?
Oi, João, exatamente. O deputado Jerry Comper, que estava no seu segundo mandato, né, ele foi reeleito em 2022, assumiu a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Ou seja, ele se licenciou aqui do Parlamento Estadual, tomou posse na quinta-feira, né, ali no Teatro Pedro Ivo, aqui na capital catarinense, como secretário de Estado, agora respondendo aí pela questão de infraestrutura e mobilidade de Santa Catarina. E durante a sua saída, assumiu o primeiro suplente do MDB, que é o deputado Emerson Stein. Ele ocupa daí essa vaga, natural de Porto Belo, da região Vale do Itajaí. Ele foi vereador, foi prefeito da cidade por 2 mandatos, cidade de Porto Belo. E na última eleição, em 2022, ele recebeu um pouco mais de 25 mil votos e é o primeiro suplente aí, né, da bancada do MDB assumindo essa vaga. Lembro que o deputado Jerry Comper também representa ali a região mais do Alto Vale, digamos assim, né? E estava atualmente no seu segundo mandato. Ele cumpriu os 4 anos do primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa e agora no segundo ele assume essa pasta, né, essa Secretaria de Estado no governo estadual.
Bom, e vale lembrar que o deputado Jerry Comper é o segundo parlamentar da Assembleia Legislativa nessa legislatura a se licenciar para integrar o secretariado do governador Jorginho Melo. Antes dele, o deputado Stener Sorato se licenciou ainda no comecinho de fevereiro para ocupar a Secretaria da Casa Civil aqui do governo catarinense. No lugar dele, assumiu o suplente o deputado Maurício Peixer, do PL. E outro destaque dessa semana envolvendo a relação entre a Assembleia Legislativa e o governo do estado é a medida provisória da reforma administrativa. Havia expectativa de que o governo do estado enviaria aqui para a Assembleia um projeto de lei prevendo essa reforma, com uma mudança na cadeia de comando, na estrutura das secretarias do governo do estado. No entanto, houve a opção do governo Jorginho Melo de publicar uma medida provisória, o que significa que essa reforma já vai ser implementada imediatamente, já que a medida provisória entra em vigor assim que publicada, e fica então para a Assembleia Legislativa a tarefa de analisar esse texto da medida provisória para aí sim confirmar a transformação da MP em uma lei estadual, referendando as mudanças previstas na reforma administrativa do governo Jorginho Melo. Vale lembrar que todo início de governo há essa iniciativa de reformas administrativas para que cada governador dê ao Poder Executivo a cara do seu governo, faça um modelo de secretarias de cadeia de comando mais adequada para a implantação do seu plano de governo. E, tradicionalmente, o Parlamento acaba aprovando, acaba demonstrando uma boa vontade em relação a essas reformas administrativas, muito no sentido de permitir que o Poder Executivo implemente o programa de governo que foi eleito no ano anterior pelos catarinenses. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques do Parlamento de Santa Catarina. Muito bem, os últimos dias aqui na Alesc também foram marcados pela retomada das atividades parlamentares nas comissões permanentes da Casa. A gente já tinha destacado no último programa a realização da primeira reunião de instalação das comissões de Constituição e Justiça e também da Comissão de Finanças, pois também nesses últimos dias outras comissões realizaram a primeira reunião em que os deputados indicados pelos partidos tomam posse dos seus postos em cada uma das comissões e também fazem a eleição do deputado que vai ser presidente, também o deputado que vai ser vice-presidente de cada colegiado. Nas comissões, o deputado presidente tem a função de conduzir os trabalhos desses colegiados, que são responsáveis pela análise dos projetos de lei que tramitam aqui na Casa antes da votação no plenário. Além da Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a constitucionalidade de cada uma das iniciativas, há também a Comissão de Finanças, que avalia o impacto sobre as contas públicas, principalmente de cada uma das iniciativas, e há também as comissões temáticas que avaliam, por exemplo, a Comissão de Saúde se debruça sobre as propostas que envolvem essa área aqui em Santa Catarina. Pois uma dessas comissões que deu início aos seus trabalhos nos últimos dias foi a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Essa comissão elegeu o deputado Ivan Nates, do PL, como o seu presidente. A gente ouviu ele, o deputado Ivan Nates, que falou sobre as expectativas para o seu trabalho na presidência desse colegiado. Vamos ouvir o que disse o deputado Ivan Nates.
Estou muito feliz de ter sido escolhido pelos meus colegas para presidir a Comissão de Trabalho, que é uma comissão de extrema importância para o funcionamento do governo do Estado de Santa Catarina e também para os assuntos de interesse dos catarinenses. Aqui já se viu que a comissão foi formada por um quadro extremamente qualificado de deputados e que a comissão vai cumprir o seu papel constitucional de entregar para Santa Catarina o que for do desejo dos catarinenses e o que for melhor para os catarinenses. Essa vai ser a nossa meta aqui como presidente dessa comissão. Trabalhar para dar resultado aos impulsionamentos que o governo pretende dar e os interesses que os catarinenses esperam da Assembleia Legislativa.
Bom, o deputado Ivan Nates foi eleito presidente da Comissão de Trabalho e o deputado Vonney Weber, do MDB, foi eleito vice-presidente desse colegiado. O deputado Vonney Weber, que era o presidente dessa comissão até o ano passado. Também integram esse colegiado o deputado Jair Mioto, do União Brasil, José Milton Schaefer, do PP, Lucas Neves, do Podemos, Luciane Carminati, do PT, Antídio Lunelli, do MDB, Mário Mota, do PSD e Maurício Peixer, do PL. E outra comissão que deu início aos seus trabalhos foi a Comissão de Economia, né, Ludmila?
Exatamente, João. A Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia foi instalada e, para a presidência do colegiado, os parlamentares reelegeram o deputado Jair Mioto, do União Brasil. Isso porque ele já era presidente da comissão na legislatura passada. Portanto, ele continua no comando dos trabalhos do grupo por mais 2 anos. Já o deputado Matheus Cadorim, do Novo, que está no seu primeiro mandato aqui na Alesc, foi escolhido para o cargo de vice-presidente. Também fazem parte da comissão os deputados Fabiano da Luz, do PT, Marcos Vieira, do PSDB, Pepe Colasso, do Progressistas, Carlos Humberto e Nilson Berlanda, esses dois do PL, do Partido Liberal. Logo depois da reunião de instalação da Comissão de Economia, a gente entrevistou o deputado Jair Mioto, que apontou os principais desafios do colegiado nesta nova legislatura, os principais temas que devem ser pautados pelo grupo voltados aí às 5 áreas de atuação do colegiado.
E eu creio que nós temos muitos desafios. O próprio 5G que começou em Florianópolis 27 de agosto, foi para Joinville, agora temos na sequência Blumenau, as demais cidades conforme o porte populacional. Temos os desafios da economia também, a grande dificuldade da logística do Estado com os diversos setores da nossa indústria, comércio e a própria questão das minas e energia também. Hoje a questão da Celesc, as energias renováveis. Então eu creio que dá para fazer um excelente trabalho nessa comissão.
Bom, além da Comissão de Economia, também realizou a sua primeira reunião a Comissão de Assuntos Municipais, né, Suane?
Exatamente, João. O deputado Thiago Zilli, do MDB, é o novo presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. O parlamentar foi eleito pelos integrantes do colegiado para conduzir o trabalho dos grupos pelos próximos 2 anos. Esse é o primeiro mandato na LESC do deputado Thiago Zilli, né? Ele foi eleito no ano passado, em outubro de 2022. O deputado Napoleão Bernardes, do PSD, foi eleito vice-presidente desta Comissão de Assuntos Municipais. Também fazem parte aí do colegiado desse grupo, né, os deputados Ivan Nats, do PL, o Marquito, do PSOL, o deputado Matheus Cadorim, do Novo, o deputado Neudi Sareta, do PT, e o deputado Nilson Berlando, do PL. Lembrando que a Comissão de Assuntos Municipais da LESC já foi comandada por 2 parlamentares do MDB, o deputado estadual Romildo Titon e também pelo deputado estadual Jerry Comper, que, como a gente citou anteriormente aqui no podcast, saiu, está licenciado da Assembleia Legislativa e agora é secretário de Estado da Infraestrutura.
Bom, a gente tem uma palavra também do deputado Thiago Zilli, que projeta a atuação da Comissão de Assuntos Municipais nesse ano aqui na Assembleia.
Olha, posso dizer que estou muito feliz, porque é um tema que me remete uma experiência grande quando eu fui prefeito do município de Turvo. Então, presidir a Comissão dos Assuntos Municipais vai nos dar a oportunidade de atender os prefeitos, as lideranças, a sociedade, informar os municípios, os andamentos, os recursos, de que maneira chega para o município. Nossa equipe está pronta para trabalhar e para dar a resposta para a sociedade e aos municípios.
Bom, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques aqui da Alesc. Muito bem, desde o último programa nós estamos destacando alguns dos projetos que os deputados da Assembleia Legislativa já apresentaram para tramitação aqui na casa. Uma dessas propostas é um projeto de lei do deputado Júlio Garcia, do PSD, o PL número 5 de 2023. É uma iniciativa que busca regulamentar a prática da ecoterapia aqui no estado de Santa Catarina. Vale lembrar que a ecoterapia é um método terapêutico e pedagógico que utiliza o cavalo com uma série de atividades, com abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, com o objetivo de promover o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. Existe uma série de estabelecimentos que oferecem esse tipo de terapia aqui no estado de Santa Catarina. E o deputado Júlio Garcia está propondo essa iniciativa, que tem o objetivo de estabelecer os requisitos mínimos para o funcionamento desse tipo de empresa e também para adequar a legislação estadual referente a esse tipo de atividade à legislação federal que trata do tema. Na prática, a proposta prevê, então, quais são as condições mínimas para o funcionamento de um centro, de uma unidade de ecoterapia. Entre essas exigências que estão previstas no projeto, estão a existência de um quadro multiprofissional constituído por uma equipe de apoio formada por médico, médico veterinário e também uma equipe de atendimento composta por psicólogo, fisioterapeuta e profissional de equitação. O texto também prevê outros profissionais que, de acordo com a proposta da terapia, também podem ser integrados, como terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e professores de educação física. A proposta também determina que a ecoterapia deve ser desenvolvida com programas individualizados em conformidade com as necessidades e potencialidades de cada cliente, de cada praticante, e que também esses estabelecimentos devem manter um registro periódico e sistemático com prontuário que mantenha o histórico das atividades desenvolvidas por cada praticante. E, por fim, vale acrescentar que a proposta também estabelece requisitos mínimos relacionados à segurança, como a oferta de equipamento de proteção individual para o praticante, a existência de instalações apropriadas e a disponibilização de cavalos adestrados justamente para essa prática da ecoterapia. Essa proposta foi apresentada já pelo deputado Júlio Garcia. Ela ainda precisa passar pela análise de 3 comissões aqui da Casa antes de seguir para plenário. Ela vai ser avaliada na Comissão de Constituição e Justiça, também na Comissão de Saúde e na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do Parlamento. Outro projeto que a gente destaca aqui dessas iniciativas apresentadas agora durante o mês de fevereiro é uma proposta do deputado Carlos Humberto, que trata da burocracia em construções aqui no Estado, né, Suane?
Oi, João, exatamente. O deputado Carlos Humberto do PL discutiu na sessão ordinária da última quarta-feira uma proposta de autoria dele que tem a finalidade de alterar uma lei estadual que já trata das normas e requisitos mínimos para prevenção contra incêndios em estabelecimentos. O objetivo dessa proposta do deputado Carlos Humberto é facilitar. Inclusive, ele citou um exemplo de um industrial de Joinville, né, que, por exemplo, pretende construir um galpão. Ele contrata um arquiteto, um engenheiro, faz aquele projeto arquitetônico. Esse projeto é levado para aprovação da prefeitura. A atual legislação exige que o município possa fazer a sua autodeclaração, aquela chamada RT. Porém, conforme o parlamentar, tem um pequeno equívoco, uma exigência que não está bem conectada na lei atual, que exige que o alvará de incêndio do Corpo de Bombeiros seja feita antes, ou seja, ela acaba impedindo que a prefeitura possa fornecer esse ART. E, na verdade, o projeto dele trata da supressão da exigência para emissão de alvará de construção. Ou seja, ele quer mudar o time, o tempo em que o alvará dos bombeiros é concedido. Ao invés dele ser concedido lá no início da construção, no projeto arquitetônico, que ele possa ser concedido nos projetos complementares, que é lá na parte hidrossanitária, alvará de licenciamento, de funcionamento. Então, é alterar o time do bombeiro ter que atuar não no início do projeto, mas sim na parte em que aquele galpão, aquele comércio, aquele estabelecimento passe a vir a funcionar. É importante lembrar que essa legislação é a legislação que foi feita ali junto no momento que teve aquela tragédia da Boate Kiss no Rio Grande do Sul. Então, ela acabou sendo feita com muitas regras no intuito de proteger. E o deputado Carlos Humberto se certificou dessa questão, inclusive com o institucional do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. E o próprio Corpo de Bombeiros do Estado informa que não tem como usar esse alvará de incêndio, não é fácil, né? Ele não facilita, ele na verdade cria uma burocracia extra no início da obra, deixar para que ele seja concedido e realmente exigido lá no início do funcionamento. Esse projeto foi apresentado, como a gente explicou aqui, pelo deputado Carlos Humberto do PL, mas ele ainda vai tramitar por diversas comissões. Começa lá pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, depois ele passa pela Comissão de Trabalho e também, por fim, ele segue para a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa.
A Rádio AL produziu nessa última semana uma reportagem sobre essa iniciativa do deputado Carlos Humberto. Nós temos uma palavra dele explicando justamente como funcionaria essa mudança na fiscalização das construções aqui em Santa Catarina. Vamos ouvir o deputado Carlos Humberto.
Um profissional de engenharia ou da arquitetura emite uma anotação de responsabilidade técnica, ART, dizendo que aquele projeto específico, de um galpão logístico, por exemplo, atende aos requisitos da legislação municipal, apresenta esse projeto com essa autodeclaração no município, na Secretaria do Planejamento, e já sai com o seu alvará automaticamente, ficando o município apenas incumbindo de fazer a fiscalização da obra e a emissão do alvará de habites, que é o alvará de funcionamento. Para que os municípios assim possam fazer, era necessário a alteração desse artigo da Lei 16.157 aqui de Santa Catarina, que previa que antes que o município pudesse dar o alvará de construção, o bombeiro tinha que dar o seu.
Bom, e outra proposta que a gente destaca é uma iniciativa da deputada Paulinha, do Podemos, relacionada ao combate à violência contra a mulher, né, Ludmila?
Exatamente, João. É o PL número 2, um dos primeiros projetos de lei protocolados aqui na Assembleia Legislativa neste ano. Ele prevê ações de amparo a mulheres em possível situação de abuso sexual ocorrido em estabelecimentos como casas noturnas, de shows e espaços de eventos. Essa proposta estabelece uma série de medidas, procedimentos que devem ser adotados para garantir a proteção moral, física, psicológica e social das frequentadoras desses locais. O programa é chamado Não Se Calem. Conforme o texto, os estabelecimentos devem reforçar a vigilância de locais mais escuros. Além disso, eles não podem adotar diferenciação de preços baseados em gênero, raça ou qualquer forma discriminatória. Eles também devem oferecer treinamento a toda a equipe de funcionários com essa finalidade. O programa ainda prevê ações como a atenção prioritária à vítima, o respeito às decisões da pessoa agredida e foco na resolução do conflito dentro dos limites legais. Para agilizar o registro da denúncia, a proposta sugere que os estabelecimentos noturnos possuam um canal direto de comunicação com a autoridade policial competente. Além disso, em caso de descumprimento da norma, uma multa pode ser aplicada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Os valores variam entre 100 mil e 1 milhão de reais. Esse projeto de lei deve tramitar pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Direitos Humanos e Segurança Pública. A autora do projeto, deputada Paulinha, do Podemos, comentou que o caso recente do jogador de futebol Daniel Alves motivou a apresentação dessa proposta. Daniel Alves está preso na Espanha, acusado de estupro de uma mulher em uma casa noturna e está sendo investigado naquele país. A gente entrevistou a deputada Paulinha, que falou sobre o objetivo dessa iniciativa.
O que esse caso do Daniel nos deu foi uma grande oportunidade de discutir esse tema com a sociedade catarinense. O Não Se Calem é uma medida que vem reforçar essa vigilância, essa proteção que se deve oferecer às mulheres nesses casos. A gente já tem uma ação do Ministério Público que pretende estabelecer esse protocolo em casas noturnas aqui da Grande Florianópolis, mas o nosso objetivo é que essa matéria se torne uma obrigatoriedade. E ela é simples, não tem nenhuma despesa efetiva para a sociedade catarinense. Ela apenas traz luz a essa questão e responsabiliza também aqueles que fazem a gestão do entretenimento nas casas noturnas, nos ambientes de shows, de se preparar para acolher a mulher que se encontra nessa situação.
Muito bem, você também pode ter mais informações sobre os projetos que foram apresentados pelos deputados aqui na Assembleia e também sobre os debates aqui na casa, nos nossos perfis, nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Também estamos no YouTube com o canal Assembleia SC. Você pode também receber informações sobre o Parlamento de Santa Catarina no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM no número 48 99960 1127. Esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com também repórter da Rádio Ludmila Gadotti, com a coordenadora da Rádio, Suelen Costa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.